Então bora lá, secretário Fred Machado, vamos falar sobre o atual momento que Petrolina vive, não é isso? Sobre investimentos na infraestrutura.
Exato. Petrolina estava carecendo realmente de um investimento forte na parte de infraestrutura. Creio aí que há 12 anos atrás, ainda no governo de Fernando Bezerra, que a gente via alguma coisa, alguma duplicação de avenida sendo feita. E graças a Deus aqui, com a força política que Miguel tem, a gente conseguiu angariar vários recursos. A gente está para implantar aí um grande programa de pavimentação na cidade, além de recursos próprios, de emendas parlamentares de Fernando Bezerra Coelho e do próprio Fernando Filho. Estamos também disponibilizando, que na semana passada eu tive uma reunião com o prefeito Miguel, ele está disponibilizando aí 10 milhões de reais de recursos próprios para a gente fazer uma pavimentação de algumas ruas aí em determinados bairros. Além disso, estamos próximos aí de assinar um empréstimo com o Finisa, Caixa Econômica Federal, na ordem de 60 milhões, que vai nos ajudar realmente a contemplar esse programa de pavimentação que tanto a cidade anseia, né? Tanto a cidade realmente necessita, de a gente fazer um plano aí de mobilidade muito bom para todo cidadão petrolinense.
Fred, quais são as principais obras em andamento aqui na cidade atualmente?
A Secretaria de Infraestrutura absorveu todas as obras de todas as secretarias. Por mais que a Secretaria de Saúde tenha um recurso e demanda de alguma UBS, de alguma UPA, de algum CAPS, mas todas as obras passam por lá. A gente vai fazer toda a fiscalização, a gente desenvolve o projeto e vai fazer todo o gerenciamento dessas obras. Então, elencando aqui da parte de infraestrutura, a gente tem a ciclovia, né, que nós retomamos aí, que a gente vai entregar em setembro, vai dar esse presente à cidade de Petrolina, essa ciclovia ali da Orla. Nós estamos com um processo aí licitatório, com 1 de agosto já acontece a pavimentação e revitalização da Avenida dos Tapuios, lá em São Gonçalo, englobando também uma recuperação na Conde Deu, no Gessino Coelho, e na Maria Gomes Coelho de Macedo, lá no José e Maria. Conseguimos destravar, mediante a força de Miguel, a força política que ele tem, um recurso do PAC, que tinha iniciado na gestão passada, foi um recurso de quase 30 milhões, tinha um saldo lá que estava travado. A gente conseguiu destravar e conseguimos complementar e asfaltar ruas lá em diversos bairros, Santa Luzia, Terras do Sul, Nova Vida, São Gonçalo, João de Deus, Jardim São Paulo, Coati, Coab Maçangano, Quilômetro 2, Gessino Coelho, Vila Mocó, Maria Auxiliadora. São no total aí de 22 ruas que a gente conseguiu destravar esse recurso e a gente fazer a pavimentação e sinalização dessas vias. Semana passada, nós, na sexta-feira, iniciamos um recapeamento lá na rua Barão da Boa Vista, ali no Gessino Coelho. Essa rua é uma rua bastante longa, mas o recurso foi um recurso de uma emenda que temos que agradecer a Douglas Sintra e Gonzaga Patriota de ter disponibilizado esse recurso. Uma emenda em torno aí, essa obra ficou em torno de R$ 861 mil, que nós já capeamos o Gessino Coelho, essa rua Barão da Boa Vista. Vamos fazer a pavimentação da rua Ibimirim, no Vale dos Ingás, além da rua César Coelho e Pernambucanas, no Jardim Maravilha. Tem outras emendas aí de pavimentação que já está em licitação, que é no Corme Damião, São José, também ali no Gessino Coelho, a parte dali da rua Pessoa de Melo, a gente vai recapear, a rua Formosa, Jardim Guararapes e o São Gonçalo, na travessa da praça lá, que todas essas obras aí estão em licitação, já estão com projetos prontos para a gente, assim que concluir a licitação, a gente possa também entrar nesse programa aí de pavimentação desses bairros. Entregamos o clube do bairro lá do Dom Avelar recentemente, um equipamento importante ali de lazer e de práticas esportivas para aquela comunidade, né, tão sofrida devido à falta de saneamento que a Compesa deixou de lado, de investir na bacia do Dom Avelar, todos nós sabemos. Então foi um equipamento importante, a gente já fez o patrulhamento ali do Dom Avelar, de mais de quase 20 ruas esse patrulhamento, para ajudar na mobilidade, enquanto a gente não consegue destravar, para a gente iniciar a pavimentação de algumas ruas. Nem toda ela pode ser contemplada, porque a gente tem que primeiro sanar o problema do saneamento, né, para a gente poder pavimentar uma rua. Então está muito gratificante para a gente a quantidade de obras. Nós entregamos aí o Clube do Bairro de São Gonçalo e do Jacino Coelho, São Gonçalo a gente está prestes a concluir, está bem próximo, mas o Jacino Coelho e Rio Corrente, na gestão do prefeito Miguel, a gente conseguiu também entregar. A gente tem uma emenda parlamentar de 10 milhões de reais para fazer o recapeamento das principais avenidas daqui do município, que é a Avenida da Integração, que praticamente o asfalto ali foi embora. O asfalto das vias públicas de Petrolina está bastante sofrido, é um asfalto fadigado, é um asfalto que fazia tempo que não tinha uma prevenção corretiva nesses pavimentos para que desse uma boa mobilidade para a cidade.
Vocês vão priorizar as grandes avenidas?
As grandes avenidas, a integração, a Avenida Cardoso de Sá também, partindo ali do Hotel Palace até o final do batalhão ali do Exército, né? Quase ali na rotatória ali do antigo Trevo, a gente vai recapear toda a Cardoso de Sá naquele trecho, Avenida das Nações, Nilo Coelho, Simão Durando e Clementino Coelho. Isso é uma emenda parlamentar, volto a dizer, do senador e Fernando e do deputado federal Fernando Filho. A gente está com esses projetos concluindo agora até o final da semana e a gente já vai entrar no processo de licitação e esse recurso aí proveniente dessas emendas serem liberados aí após as eleições para que a gente retome, mas a gente já vai deixar a empresa ganhadora, já vai entrar no processo de licitação, vai ser uma concorrência e é no mínimo 45 dias para a gente zerar uma concorrência, se tudo tiver dentro dos modos operantes aí, jurídicos e legais. E Miguel disponibilizou aí 10 milhões de reais de pavimentação de recurso próprio para a gente começar aí nos bairros João de Deus, São Gonçalo, José e Maria, Loteamento Recife, Vila Eduardo, Cosme Damião, Alto Cocais e Jacino Coelho. Então é uma gama de obras de pavimentação que a gente está aí com um programa realmente imenso. A gente está hoje, eu não tive ainda notícia, porque eu estou desde cedo nas rádios aí, divulgando essa gama, esse leque de obras da nossa gestão, mas a gente estava com a iluminação nova aí, toda em LED da Avenida 7 de Setembro. A licitação estava ocorrendo agora pela manhã, eu vou ver agora à tarde qual foi o resultado, se já tem a ganhadora, para que a gente possa divulgar e possa o mais rápido possível iniciar essas obras, até para aproveitar a obra que já está em duplicação, para que a gente, em paralelo, a gente consiga entregar aí no aniversário da cidade a duplicação da rodovia da Avenida 7 de Setembro e também pelo menos alguma parte dessa iluminação nova. Vamos fazer também iluminação toda nova em toda a Avenida Cardoso de Sá, já está em licitação também. Então essas duas obras aí de iluminação em LED, as duas somam um valor de 6 milhões de reais.
Vocês querem expandir para toda a cidade isso também?
Queremos expandir. LED é uma luminária que é economia. Se você desenvolver um projeto bem feito, você consegue até 60% de economia em LED. Então a gente está iniciando por essas grandes avenidas, a Cardoso de Sá, que é um cartão postal para a cidade, é um cartão postal turístico da cidade, essa nossa orla, e aproveitar da duplicação da Avenida 7 de Setembro, que a gente vai também implementar esse LED. E depois a gente vai expandir para as principais avenidas aí, e chegando em todos os bairros. Isso aí é uma realidade bem próxima aí que aconteça, para a gente realmente ter uma economia e um sucesso e uma iluminação bem feita para de segurança e comunidade aí da população. Temos também obras também na CESAL, na Secretaria de Saúde, né? A gente está com 12 unidades aí uma ordem de 6 milhões de reais de recursos captados, que vamos construir aí, que já está em licitação, a UBS de Mandacaru, Nova Petrolina em Rio Corrente. Já estamos ampliando a UBS de Bebedouro e temos aí 7 terrenos que está sendo viabilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade para a gente construir também mais 7 unidades de básica de saúde, que será na Vila Marcela, no Jardim Maravilha, no bairro São José, no Vale Grande Rio, N6, N7 e N4 também. A construção da UPA 24 horas, ela está em adaptação, nós vamos adaptar uma parte dela como maternidade, a gente está só fechando a planilha de readequação para que a gente consiga aprovar isso. Temos a construção do CAPS 2, já iniciamos. A construção do CAPS 3 está praticamente pronto, a gente precisa só fazer uma subestação, que a gente já deu entrada no processo, lá com a CELP, a gente tem que fazer uma subestação para que o prefeito possa inaugurar o quanto antes essa unidade lá do CAPS 3. Temos já recursos garantidos e projetos prontos do Centro de Diagnóstico, Laboratório Municipal e a Casa de Parto do município. A gente está ainda fazendo os ajustes, porque uma maternidade, um laboratório, a gente tem um recurso disponibilizado, mas quando você vai fazer um projeto, o projeto fica muito mais caro, porque a gente tem que se adequar às normas de vigilância sanitária, o que o Ministério da Saúde exige. Então a gente está discutindo com a secretária Magnilde e com o prefeito para a gente poder viabilizar essas obras. A gente está numa licitação no que vamos reformar aí, vamos fazer a manutenção em 44 unidades básicas de saúde, um investimento aí de 3 milhões de reais que está em licitação. Ampliação da UBS também, doutora Sinhá, no loteamento Alto da Boa Vista, que está em trâmite licitatório. E a reforma, ampliação da AME Policlínica, que já está em bloqueio no financeiro para seguir para a licitação. Então, é uma gama de obras. A gente pode entrar aqui na SEDUC. Você quer, na educação, você quer fazer alguma intervenção?
Eu queria perguntar sobre as quadras, esse programa de quadras.
Pronto, a quadras. A gente vai chegar lá, que é a parte aqui da SECULT, da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Mas só entrando aqui na educação, a gente tem 10 centros municipais de educação infantil, chamados CMEIs, que estamos com 5 em construção. E 5 a gente vai relicitar. A empresa não conseguiu tocar essas 5 que está por vir, então a gente está no processo de relicitação, que engloba Terra do Sul, Vale da Esmeralda, Nova Petrolina, Jardim Petrópolis e Fernando Idalino. Mas estamos aí em carga máxima aí a construção do Padre Cícero, da SEMEI do Padre Cícero, do Vila Eulália, Vila Marcela, Henrique Leite e Antônio Cassimiro. Nós temos também uma escola na Coab 6, de 6 salas, um valor de 1,2 milhões, que a gente está concluindo. Acredito que até meados aí de agosto a gente já possa entregar essa obra, ou até mesmo no final do mês. Eu vou verificar isso junto com o construtor, que a gente tinha pactuado para o final do mês, mas teve um atraso em algumas questões lá de andamento da obra, mas eu acredito que a gente já entregue isso aí até meados de agosto, para que a gente possa receber mais crianças lá, mais estudantes, e aumente essa rede do municipal aí de ensino. Temos também uma obra que é uma escola no quilômetro 25, que ele está em construção, em setembro a gente está entregando. Entregamos aí uma coberta da quadra da Agrovila Maçangano, ali que se vai para a estrada ali da Tapera, a gente entregou já, foi uma obra bastante interessante. Temos aí na licitação a construção de 50 salas de aula em 27 escolas do município, um valor aí de quase 6 milhões que a gente está licitando. Temos uma coberta do pátio da escola lá do N4, da escola Manuel Alves Nogueira, que também está em licitação. Então você vê que tem muita obra em andamento e muita obra já na licitação, que em agosto a gente está licitando tudo isso, que é para implementar no programa aí de mais obras aí, mais de infraestrutura da nossa gestão. Entrando aqui na parte da Secretaria de Cultura e Turismo, a gente tem essa grande obra que a gente está fazendo, dessas 26 quadras, de um recurso aí, de uma emenda parlamentar de Fernando Filho, 5,4 milhões, que a gente já iniciou diversas obras já, diversas quadras, e hoje eu convoco aí a toda a comunidade ali do Cosme Damião, a gente vai fazer a ordem de serviço da reforma da quadra daquele bairro. Já demos ordem de serviço lá do Porto da Ilha, lá do Quati, a gente está em ritmo aí conversando com as empresas vencedoras do sertão para que implemente um ritmo maior para que a gente possa entregar esse equipamento público o mais rápido possível para as comunidades. Uma obra realmente bastante interessante, essas 26 quadras, que inclusive engloba o interior. O prefeito Miguel está com força total, sempre pediu desde o início da gestão que a gente tivesse uma atenção e um carinho especial para a zona rural do município de Petrolina. Essas comunidades, a gente vai ter quadra, implantações lá em Uruais, Baixa Alegre, Caititu, Satisfeito, Simpatia, Assentamento Mansueto, Isacolândia, Porto da Ilha e Natapera. Então são nove zonas aí, nove distritos de Petrolina que está recebendo, então foram contemplados também para a construção dessas quadras poliesportivas. Além disso, já iniciamos a reforma, a primeira etapa da reforma, da readequação, da requalificação ali do Bodódromo, né? Onde estamos ampliando aquela zona de estacionamento. Vamos ter um programa lá de arborização, uma área maior de estacionamento e de passeios e de calçadas com pavimento intertravado. Vamos remodelar um equipamento aí, um ponto turístico importante. Todo mundo que vem aqui na nossa cidade, quer conhecer o Bodódromo, quer tomar ali sua cerveja, comer um bodezinho assado. Então é um ponto turístico já estabelecido na cidade, que a gente iniciou essa primeira etapa, que foi uma emenda também de Fernando Filho, de R$1 milhão. Temos a segunda etapa do Bodódromo, que o projeto está bem avançado. Agradecer ao deputado, o ex-deputado federal Guilherme Coelho, de ter contemplado em R$1.300.000 da segunda etapa do Bodódromo. A gente vai fazer um anfiteatro, a gente vai caracterizar algumas áreas lá para que a gente possa ter espaços culturais, feiras de artesanato. Vai dar uma nova cara que realmente necessita. O Bodódromo é um ponto muito interessante, né? Muito turístico. Então a gente vai dar uma nova remodelagem ali na área ali da Areia Branca do Bodódromo. Temos a reforma do Parque Municipal, que já está ocorrendo, né? Estamos fazendo lá toda a irrigação, uma pista de skateboard e um jardim sensorial. As obras estão lá, estão acontecendo. A gente está entrando aquele citatório também, a reforma do estádio Paulo Coelho. A gente tem que resgatar o futebol de Petrolina. Uma cidade como Petrolina não pode estar esquecida do futebol pernambucano. Já vai iniciar a Série A2 do Campeonato Pernambucano, com a participação do Petrolina, da Fera Sertaneja, né? E do 1º de maio. Então a gente está também com a reforma desse estádio em R$1 milhão. A reforma da biblioteca, que está em trâmite também licitatório, tá certo? A nossa biblioteca municipal vai passar por uma remodelagem, a troca de piso, a climatização. E a reforma também, que já tem um projeto concluído, da adequação da oficina do artesão, tá? Da Heraldo Gueiros, onde a gente vai construir ali 18 quiosques, padronizar, vai ficar bacana aquela área ali da Heraldo Gueiros. A revitalização da Orla, a gente tem um grande projeto para a gente revitalizar a Orla 1 de Petrolina, um investimento aí de R$4.300.000. E além disso, o Parque do Povo. O Parque do Povo, que vai ser construído ali próximo à rodoviária, próximo ali ao cemitério, é um parque que vai ficar muito bacana, um projeto muito bom, na ordem de R$2.5 milhões aí, que estamos concluindo esse projeto. O Parque do Povo vai ser um grande parque. um grande parque de caminhadas, de uma área bem arborizada, com quiosque de lanche, vai ter lá um lago multimídia com as fontes luminosas. Então vai ser um parque que ele vai aí ajudar a gente a arborizar a cidade, entendeu? E a gente vai ter dois equipamentos aí de suma importância, que é o Parque Josefa Coelho, que já é um sucesso, nós estamos requalificando ele, além desse Parque do Povo, de aproveitar toda aquela área ali, né, próximo ali ao viaduto, quem desce o viaduto, uma área abandonada que hoje é só depósito de lixo, de feira de carro e não sei o quê, e a gente criar ali um equipamento público para que toda a família, que todo petrolinense possa ali usufruir nos fins de semana, fazer sua caminhada de práticas, exercícios de eventos culturais que a gente não pode esquecer. Temos também aí na parte aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário, a gente está no processo aí, no trâmite licitatório lá, de uma pavimentação, drenagem da execução aí de pavimentação e tratamento superficial duplo, que foi um recurso aí que nós conseguimos viabilizar com a Codevasf de quase 3 milhões e 700 mil reais, que vai englobar aí em pavimentação na Baixa Alegre, em Caruá, Simpatia, Agrovila Maçangano, Catinguinha, Roçado, Sítio São João e Itapera. Então já está no processo licitatório e a gente vai em breve iniciar essas obras também. Então uma gama de obras, um apurado aí de obras que já estão, que já viraram realidade e outras que estão por vir, para a gente contemplar aí e renascer com essa infraestrutura forte que Petrolina realmente estava parado e que hoje já é uma realidade na gestão do nosso prefeito Miguel Coelho.
Você quer saber como é que está de fato as obras lá na 7 de setembro?
As obras estavam avançadas, inclusive eu passei lá agora, está em ritmo realmente acelerado, a gente teve ali que fazer um desvio pela Vila Eulália e sair ali na Estrada da Banana devido a um aterro que está sendo executado ali próximo àquela lagoa, né, de estabilização da Compesa. Então a gente teve que desviar esse tráfego e as pretensões, as previsões que o DENIT nos passou, que até o aniversário da cidade, até setembro, essas obras aí vão estar todas concluídas e melhorando a mobilidade ali daquele trecho ali, daqueles trechos ali, que é uma área também muito, muito comercial, que vai viabilizar e vai contemplar ali todos aqueles comerciantes e, de uma forma geral, o acesso e mobilidade como um todo para a Petrolina.
A gente recebe muita reclamação de buracos, tapa buraco nas ruas aqui de Petrolina. Vocês têm um programa de tapa buraco aqui, né? Como é que vocês escolhem os locais?
A gente está, só para você ter uma ideia.
Qual é a prioridade, na verdade?
Só para você ter uma ideia, de janeiro a junho desse ano, nós já tapamos 8 mil buracos entre paralelo e asfalto. Realmente um número bastante alto. Como eu falei anteriormente, as vias públicas de Petrolina são as vias sofridas. O asfalto realmente está sofrido, está um asfalto fadigado. A gente preza em dar prioridade aos principais corredores dos bairros. A gente foca nos principais corredores que a gente faz essa manutenção aí corretiva, que é a operação tapa-buraco. Claro que a gente vai adentrando aos bairros e vai fazendo algumas ruas que têm maiores fluxo de veículos. Muita gente diz, o tapa-buraco passou aqui, mas não terminou aquela rua, já foi embora. A gente tem que circular. É muito buraco que tem em Petrolina. O ano passado tapamos quase 3.500.
Mais um pouquinho.
3.500 e alguma coisa, quase 3.600 buracos em Petrolina. Só nesse primeiro semestre tapamos 8 mil. Então você vê a quantidade. As equipes estão aí, temos 5 equipes rodando todos os bairros aí. E pode ter certeza, o bairro que a gente passou, que a gente saiu, a gente volta. Agora a gente não pode ficar muito tempo no bairro, porque a gente preza pelos corredores de ônibus e os principais acessos, mas depois a gente vai voltando e adentrando mais nos bairros para que a gente consiga, pelo menos, amenizar um pouco essa buraqueira que a gente vê aí nos bairros de Petrolina.
É importante destacar que nem toda rua esburacada é caso de tapa-buraco. Algumas já estão...
Exato. Algum asfalto já está tão deteriorado que a gente não tem condição mais de fazer um tapa-buraco. Tem que realmente fazer ali uma raspagem e fazer outra pavimentação. Então, com esse programa aí, a gente está incluindo. E, além disso, a gente tem muito problema de buraco. Eu estava num programa de rádio agora e recebi várias demandas que a Compesa vai fazer suas intervenções e deixa lá a buraqueira, é esgoto estourado, é tubulação de água estourada, que isso tudo prejudica o pavimento. Então a gente pede a Compesa, a gente já notificou, a gente tem reuniões com ele. Quando ele fizer a intervenção, que ele não deixa o buraco aberto, que ele não deixa aquele... Ele tem que recompor de imediato aquela intervenção, aquele buraco que ele fez, para qualquer conserto e tubulação que a Compesa esteja fazendo.
Como é que o morador pode fazer? Por exemplo, a Compesa vai lá, faz um reparo em minha rua, deixa um buraco lá. Eu aciono a Compesa, ela não resolve aí. O que é que eu devo fazer depois disso?
Aí a gente pode entrar no nosso canal aí da ouvidoria, que você pode qualquer cidadão pode tirar uma foto. Tem também um número do Zap aí que o Felipe vai me recordar, da ouvidoria. Ou então pode ir diretamente na Secretaria de Infraestrutura, tá? Mostrando lá o local, né, dizendo qual é o local, se possível uma foto, que a gente também tem um setor de diretoria de saneamento lá dentro da secretaria, que a gente sempre está rodando na cidade, detectando, tirando foto, fazendo relatório, notificando a Compesa para que ele venha e restabeleça ali aquele pavimento que foi danificado devido a alguma intervenção pela Compesa.
A ARMUP chega junto
com isso também. Não podemos esquecer, a ARMUP está também fiscalizando junto com a AMA o processo aí de esgoto, de saneamento, que queira ou não queira vai afetando aí as nossas vias. Então a ARMUP também está muito junto, vocês já acompanharam aí, já publicaram aí no blog de Carlos Brito as multas que já foram geradas contra a Compesa devido aí a problema de saneamento, a de esgoto jogado aí a céu aberto e cobrando taxa, que é pior, né? Como é que um bairro, a Compesa não está investindo e cobra do cidadão que ele paga uma taxa de esgoto que não tem nem saneamento realizado ali naquele bairro. O número da ARMUP é o 0800-281-2479. Então o cidadão pode ir para o canal aí da ouvidoria, 156, desculpa, da prefeitura, pode acionar a ARMUP ou então pode acionar também a Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Serviço Público.
Tu acha importante destacar mais alguma coisa?
Mais alguma coisa em relação à obra? Eu falo da tapa-buraco, luz.
Mais luz, programa Mais Luz.
Fazendo trabalho bacana também no interior, não só aqui.
Programa Mais Luz.
Deve ter observado a troca de lâmpadas.
A gente investiu já, só nesse primeiro semestre, R$1.100.000 nesse programa Mais Luz. São expansões aí de iluminação em diversos bairros, também no interior. Só de uma vez a gente investiu aí R$170.000 em Zacolândia, em Satisfeito. Em torno aí de 140 luminárias que a gente está colocando lá. Fizemos aí o acesso em Pau Ferro da cidade, está bem iluminado lá, iluminação bastante eficiente na entrada de Pau Ferro. O prefeito já liberou aí R$100.000 em expansão de iluminação pública lá em Rajada. Tá certo que a gente também já está com o projeto pronto, já vamos iniciar lá em Rajada. Então é um programa muito forte, o programa Mais Luz. Diversos bairros aqui já foram contemplados e estamos também tendo uma atenção muito especial lá na área da zona rural.
Tá bom, né?
Acho que é isso aí.
Você está com o investimento do Mais Luz, não foi?
Foi R$1.100.000.
Isso aí no primeiro semestre.